Sejam bem-vindos ao 10º episódio do Bola Poste. Conosco, como de habitual, Martim Felizol.
Olá.
E neste episódio vamos pegar em três temas. São então o Bayern ter sido campeão. Também pegar no facto do Lage ter sido despedido do Benfica. E na Ledman Liga Pro e no CNS e na eventual criação da terceira liga. Vamos então pegar na primeira parte, então, no Bayern, comentar o facto de eles terem sido campeões, as razões, os motivos, a tática, o treinador, as suas ideias, e também o facto de Lewandowski ter uma grande culpa por este sucesso do Bayern nos últimos anos, mas mais em específico neste ano. Um Bayern que pode atacar o título da Champions League, e que já foi então campeão da Alemanha, não é verdade?
É verdade. O Bayern mais uma vez a ser campeão da Alemanha, como já vem sendo habitual, não dar hipóteses a Dortmund, a Mönchengladbach, Leipzig, inúmeras equipas, mas temos que dar destaque a Robert Lewandowski, um ponta-de-lança que cada vez torna mais apetecível para outros clubes, por valores cada vez maiores, e que vem tornando-se o ponta-de-lança, não um ponta-de-lança, o ponta-de-lança. É um jogador completo, é um jogador que joga bem com os pés, a velocidade dele não é dos jogadores mais rápidos, mas é uma velocidade boa para um ponta-de-lança, é alto. Para mim é um jogador completo para aquela posição, é um por novo. O que é que achas, Simão?
Eu concordo contigo, é assim, nos últimos anos, no futebol sabemos duas coisas, são 11 contra 11 e no fim o Bayern é campeão. O Borussia Dortmund e o Borussia Mönchengladbach, embora tenham feito uma época maravilhosa, com um plantel recheado também de estrelas, não chega para vencer este poderoso Bayern, e um Bayern que estava à procura de uma identidade, com a saída de Robben e de Ribéry, acabem então por ir buscar o Gnabry e o Sané para aquelas posições. Neste momento o Sané já é do Bayern. Pegando então também no Lewandowski, o polaco é uma máquina de fazer golos, com um estilo próprio, apenas comparável no número de golos a Suárez, Messi, Ronaldo, Jardel e Hugo Sanchez, pelo número de golos, pela bota de ouro que Lewandowski irá conquistar no final da época. Penso que Ciro Immobile não irá chegar ao número de golos que Lewandowski terá no final da época. É, como tu disseste, um avançado feroz, eficaz, letal em frente à baliza. Cada estrela tem a sua personalidade. É um jogador possante que pressiona alto os seus adversários. Também penso que Lewandowski é um jogador de instinto, um jogador que procura sempre o remate acrobático, os golos bonitos. Ele que marcou aqueles 5 golos em 9 minutos contra o Wolfsburg, um recorde. É um jogo que eu me recordo sempre que falo de Lewandowski, e tu não?
Sim, é um jogo que acabamos por dizer que pode ser a imagem de marca de Lewandowski. Lewandowski mostrou nesse jogo o que é, que é mais uma vez é um avançado completo, é um jogador que encaixa muito bem no futebol alemão. Agora, faz golos de todas as maneiras, de todos os lados possíveis. É realmente um jogador muito interessante e um dos melhores do mundo.
Sim, mesmo o Lewandowski, eu penso que tem tido um crescimento exponencial ao longo dos anos. Ele que é um ponta-de-lança puro, é a verdadeira designação do número 9, um ponta-de-lança de referência. Onde ele evoluiu muito foi sim no 1 para 1, para ganhar a frente a algo que pode ser importante para finalizar nos seus golos. E quando faz ali a transição do leque para o Borussia Dortmund, evolui também na recepção da bola, no jogar em equipa, buscar o jogo, com maior largura a conduzir o ataque. Acho que é muito mais um jogador de equipa agora também neste Bayern. E pronto, agora que falámos também nessa parte mais ofensiva, onde a responsabilidade é maior pelos extremos de grande qualidade, desequilíbrio e velocidade também ali. o Lewandowski, que é um ponta de lança magnífico, podemos então falar na defesa, que também é o melhor ataque.
Sim, a defesa sempre se mostrou o melhor ataque, quem defende bem ataca bem. E podemos principalmente falar, se calhar, de Manuel Neuer, um guarda-redes que já não é o que era, temos que ser sinceros. Manuel Neuer já esteve muito na ribalta do futebol, neste momento perdeu-se um bocadinho devido às lesões, assumindo o seu lugar em muito da época o Reis. Agora, o Bayern tem jogadores maravilhosos, podemos falar de Alphonso Davies, que para mim foi o maior destaque do Bayern. Jérôme Boateng, Niklas Süle, Pavard, Odriozola, temos vários jogadores e
muitas opções
e muitas opções de qualidade para o plantel do Bayern, que acaba por ser um plantel recheado de estrelas. E na parte da defesa não há quem se possa queixar, porque este Bayern é realmente muito forte.
Sim, e respectivamente ao Neuer, disseste que já era o mesmo. Eu penso que não será o mesmo pelas lesões, mas a classe acaba por ser a mesma. O jogo em equipa acaba por ser constante. Acho que é um jogador a mais também na construção, na fase de construção a partir da defesa para o ataque. É um jogador com que eles possam contar para distribuir jogo. Este Bayern que tem sido fantástico na forma de defender, na forma como encara o jogo a partir da perda da posse de bola. Eles que acabam por pressionar sempre muito alto, com Müller e Lewandowski como referências lá na frente, para pressionar alto os defesas da equipa adversária, não é? O que acaba por tirar partido, o bloco defensivo acaba por acompanhar estas duas referências, que é Müller e Lewandowski, na fase de pressão à equipa adversária.
Sim, o que muitas vezes, se tu vires jogos do Bayern, não tanto contra um Dortmund ou contra um Mönchengladbach, mas contra, por exemplo, um Hertha de Berlim, tu vês a equipa do Bayern a subir completamente, a abafar toda a equipa do Hertha, e às tantas o Hertha não sabe por onde jogar. Das duas uma, ou acaba por perder a posse de bola ou a bola vai para fora. O Bayern é muito forte, muito agressivo na pressão. Como tu disseste, Neuer é mais um na construção de jogo. Neuer joga muito bem com os pés, como sabemos. Não é um guarda-redes qualquer. É um excelente guarda-redes, porque nem todos sabem jogar com os pés da maneira que Neuer joga. Certo que, na minha opinião, neste momento e com o futebol atual, um guarda-redes tem que saber jogar bem com os pés. Não basta saber jogar com as mãos, porque muito da construção de jogo parte também da influência do guarda-redes no jogo.
Eu penso que aqui também entra a inteligência tática, a forma de ler o jogo e também com esta pressão ofegante acabam também por tirar partido na compensação que o Kimmich faz muitas das vezes em que o central tem que ir à linha para fazer pressão ao extremo, na maioria das vezes, e o lateral, no caso podia ser Alphonso Davies, também a fazer a compensação, a vir ao centro para cortar as linhas de passe que poderiam criar uma jogada perigosa. Penso que Hans Flick tem treinado muito bem esses aspectos defensivos, tem criado uma verdadeira muralha bávara, e é também essa a responsabilidade dos jogadores do Bayern que vão conduzir provavelmente a um título da Champions League, não concordas?
Poderá acontecer, Simão, mas temos que olhar para o resto das equipas que estão em prova. É certo que o Bayern é uma equipa muito forte, é candidata, mas neste momento e com o futebol atual nunca se sabe. Todos os resultados são inesperados, não sabemos o que é que poderemos contar. Certo que temos uma equipa do Bayern recheada de estrelas, como já o disse, jogadores a começar a mostrar-se, por exemplo, o caso de Cuisance, um médio, podemos dizer que é um médio, que já marcou um golo, e que golo que marcou na estreia no inicial. Agora, o Bayern vejo na luta pela Champions, vejo um Bayern com capacidade de chegar ao título que tanto desejam, mas acima de tudo, vejo um Bayern muito forte, não para o resto desta temporada, mas mais para a temporada seguinte. O Bayern vai se reforçar mais, Já teve Sané e eu queria pegar aí por ti, Simão, o que é que achas do que será a suposta dupla Sané Gnabry?
Sim, eu sempre fui muito fã do Bayern, especialmente de Ribéry e Robben. São posições que se devem colmatar, são posições em que requerem grandes estrelas, estrelas de verdade, estrelas que o Bayern tem que ir buscar e manter durante muitos anos, não podem vendê-los. É muito importante para esta equipa, esta contratação do Sané, e também, de referir que, só é possível este tipo de jogo com jogadores com uma grande disponibilidade física para aguentar toda esta pressão e toda esta tática, dada pelo treinador até agora.
Sim, completamente. O estilo de jogo do Bayern é um estilo muito desgastante, principalmente para os laterais. Para os médios também, mas muito principalmente para os laterais. Atacam muito, defendem muito, envolvem-se muito na construção de jogo, o que não
Sim, e
vemos
o
em
que eu
todas as
gosto
equipas.
mais mesmo é o facto de, como dizia Pirlo, a gente tem que pensar sempre na jogada a seguir, no momento a seguir, à nossa ação. E é aí que entra o cérebro destes jogadores.
Sim, claramente. Acho que poderemos passar para a parte de Bruno Lage, o Bruno Lage que acabou por sair do Benfica. Nós sabemos que o Benfica, até Bruno Lage sair, o Benfica estava muito confuso. Isto porque eu queria te referir um ponto, Simão. Foi depois da Flash Interview. O Bruno Lage diz: todos no Benfica querem que eu tenha sucesso. O Benfica tinha perdido hoje na Madeira. Um treinador chegar a uma flash interview e dizer isto, tu pensas: ok, já muitos falavam na demissão, mas ele vai ficar, ele vai se manter no cargo porque todos no Benfica querem que ele tenha sucesso. Mas ele abandona a flash interview a meio, não aparece na conferência de imprensa onde apareceu Luís Filipe Vieira, que acaba por confessar que Bruno Lage colocou o lugar à disposição. É assim, Bruno Lage, eu sei que tu não és da minha opinião, mas Bruno Lage eu acho que fez bem sair do Benfica. Embora tudo o que conquistou, Bruno Lage estava em decadência do Benfica. Tudo bem que o Benfica, o Luís Filipe Vieira acaba por deitar a toalha ao chão a dizer que esta época já só tinha a Taça de Portugal. Mas até ao momento da gravação do podcast estão 6 pontos de diferença entre Porto e Benfica. Faltam, se não me engano, 5 jogos. E é possível, e os benfiquistas continuam a acreditar. Não, pode não ser um campeonato, mas da forma como Bruno Lage estava, eu acho que Bruno Lage nem a Taça de Portugal iria ganhar frente ao Futebol Clube do Porto. O que é que achas?
Assim, eu não sei quanto a isso, não sou muito fã do estilo português em despedir treinadores, de forma muito banal. Penso que Bruno Lage fez um bom trabalho, no ano passado e também este ano. Acho que a pandemia não vai ajudar o Benfica. Estavam numa má fase, e acho que as pessoas devem contar a partir do momento da pandemia, do pós-pandemia, não é? Do momento em que voltou a liga, não podemos contar com o que já passou, é olhar em frente. Mas se formos a contar, sim, o Benfica foi das piores fases desde os anos 30, penso eu.
Sim,
Foram
se não a pior fase.
13 jogos, 2 vitórias. É um Benfica atípico. Não será só culpa do treinador, no aspecto. Eu acho que ele fez muitas coisas boas. Penso que pegou em muitos jogadores que outros treinadores já teriam deitado a toalha ao chão e não teriam investido nesses mesmos jogadores. Isso é uma coisa que eu gosto em alguns treinadores, como fez Bruno Lage com Tarapte. Penso que aí sim entra o trabalho do treinador em revolucionar, não só a forma de jogar da equipa, mas também, pegar ali um bocadinho nas qualidades do Tarapte para fazer com que ele seja uma peça fundamental no Benfica. Ganhou o campeonato também no ano passado. Penso que foi muito precoce, a passagem dele pelo Benfica. em questões de números de vitórias, empates e derrotas, penso que tem um bom rácio. Se fosse eu, não o teria despedido para ficar com o adjunto.
Sim, para ficar com o adjunto.
Visto que as ideias devem ser praticamente as mesmas. Eu penso que isto aqui é mais um jogo de mental ali dentro do balneário para ver se alguma coisa muda. Acho que alguns jogadores estavam a jogar contrariados. Acho que existe várias ideias diferentes. E podemos ver resultados, mas isto não pode continuar na Liga Portuguesa assim.
Sim, Simão. Eu acho que foi muito por culpa do balneário que por um lado acabou por sair. Eu não sei o que se passava no balneário, mas repara, se as ideias de jogo são as mesmas, o porquê do Benfica jogar como jogou frente ao Boa Vista, como nunca se tinha visto o Benfica jogar assim?
Não.
O Benfica jogou muito melhor do que tinha jogado. Isso é verdade.
Não, é assim, eu mantenho a minha opinião. O Boa Vista não justifica o lugar na tabela.
Não.
Penso que é das piores equipas a jogar futebol. Não gosto mesmo de ver o Boa Vista jogar. O que não tira mérito a esta vitória, sim. Mas eu penso que foi o desencravar de alguma forma de jogar de alguns jogadores. Pelo Laje já não estar fora das quatro linhas ali a dar as indicações e a conter algumas ações de alguns jogadores que penso que, estando mais livres, poderiam fazer a diferença em alguns momentos do jogo. Mas eu penso que o próximo jogo contra o Famalicão, não sei como vai decorrer, não sei também se o Sporting, até à data de gravação, ainda não jogou, irá jogar no dia de 6 de julho, estamos a gravar dia 5 de julho. Não sei o que se vai suceder, mas eu, na minha opinião, não teria despedido Lage.
Sim, mas pegando há bocado do que eu estava a dizer do balneário, nós depois do jogo contra o Marítimo, foi assim um turbilhão de emoções, porque André Almeida diz que os jogadores fazem apenas o que lhes é pedido, ou seja, acaba por tirar as culpas para o treinador, mas logo a seguir vem Pizzi que diz que a culpa é inteiramente dos jogadores, o que difere ali um bocadinho do que se estava a passar no balneário do Benfica. Agora é assim, o Bruno Lage saiu, tínhamos várias opções, chegámos a ter Renato Paiva, treinador da equipa B, Maurício Pochettino acabou por dizer que não, pelo que a comunicação social diz. O Unai Emery, também pelo que a comunicação social diz, acabou por também rejeitar o projeto do Benfica. Falou-se de Marco Silva, falou-se de Luís Castro, mas acabou por assumir o cargo o treinador adjunto. É assim, para mim a opção mais viável teria sido Renato Paiva assumir o comando da equipa técnica na presente época como treinador interino e depois acabar por contratar ou um treinador que já conhecesse as rotinas do Benfica, no caso, por exemplo, de Marco Silva, conhece a liga, conhece as rotinas do Benfica, ou um treinador estrangeiro. Sendo um treinador estrangeiro, é arriscado, porque não conhece tão bem a liga, mas assim, na próxima época, seja um treinador estrangeiro, seja um treinador português, a começar a trabalhar no sucesso nacional e no sucesso internacional do Benfica.
Mas aí eu vou-te pegar no sucesso internacional. Também acho que foi uma das causas do despedimento. E é assim, sem matéria, não se chega lá. Quer dizer, os jogadores que ele lançou, os jovens, sem ser o João Félix, neste momento não chegam. Eu penso que existe uma necessidade de um investimento mais profundo também na academia e em lançar os jovens, jovens de qualidade, acompanhá-los, também investimentos que se justifiquem, não ir buscar jogadores ao preço de RDT e de Ferreira que depois acabam por ser flops. Eu não me lembro de jogadores que tenham vindo com esses valores tão altos para o Benfica e tenham feito sucesso. Penso que existe também uma necessidade de melhorar a equipa de scouting, que aí sim tem culpa, porque o Benfica assumiu então uma responsabilidade de investimento para jogar nas competições europeias, para talvez lutar pela Liga Europa. Penso que pela Champions é uma realidade um pouco distante, nos dias de hoje é mais complicado.
Sim, mas chegar ali a umas semifinais ou meias finais.
Sim, mas Mas não conseguiu. Eu penso que entraram mal no mercado. O RDT não rendeu. E pronto, é isso. Penso que aí Lage não pode ter culpa. A parte que eu gostei mais nesta época foi sim na forma como pegou no Tarapto. Penso que o Tarapto tem-se destacado muito, tem sido a peça fundamental do Benfica. Ele é fortíssimo a cortar linhas através da condução, é um jogador capaz de ficar com a bola e conduzir o ataque, é capaz de identificar os espaços livres ou até mesmo criá-los para fazer passos em profundidade que originam jogadas de grande perigo na entrada da área do adversário. Ou seja, é sempre um jogador que, pela sua disposição em campo, é um jogador que tem fome de bola, que procura sempre ter a bola, ele quer sempre ser um dínamo do ataque na transição, e penso que tem evoluído também muito na recepção da bola, recepção orientada, na forma como vira quando recebe a bola e acaba por distribuir rapidamente. Penso que é um jogador muito evoluído taticamente com o Bruno Lage. Vamos ver como é que ele vai ser a partir de agora. E pronto, acho que podemos
Acho que podemos
então.
falar da
Sim.
Lagman Liga Pro. É assim, eu acho injusto da minha parte o que se passou na Lagman Liga Pro, porque a Assembleia Geral da Liga de 8 de junho acaba por aprovar a decisão tomada pela direção da Liga, que era que indicar como promovidos os dois primeiros classificados da segunda Liga, neste caso Nacional e Farense. E os dois últimos, que eram Cova da Piedade e Casa Pia, acabam despromovidos ao Campeonato de Portugal, na sequência do cancelamento do segundo escalão devido à pandemia. É assim, eu, por um lado, eu entendo, mas por outro lado, acaba por ser injusto. Porque na segunda Liga, eu penso que não deveria haver nem descidas, nem subidas do Campeonato Nacional de Séniores, como vai haver duas subidas. Porque o Campeonato Nacional de Séniores é uma competição diferente, tem quatro séries. Das quatro séries, penso que duas equipas de cada série são promovidas e acabam por jogar um playoff. É assim, estando a contar as equipas com mais pontos, isso não quer dizer nada. Porque nunca sabe o que é que pode acontecer no, nos playoffs. Quais é que são as duas equipas que vão subir? Neste caso acabou por serem prejudicados o Cova da Piedade e o Casa Pia, que vão jogar no CNS no próximo ano. Simão, tens a mesma opinião que eu?
Sim, eu penso que a CNS não tem a devida atenção que devia ter. Ruben Amorim já destacou isso numa conferência de imprensa, ao ter perguntado o que é que ele achava da Champions League ser disputada em Portugal, e ele disse que deviam se preocupar mais era com o Campeonato Nacional de Séniores, que está muito mal, mesmo em atrasos de salários. E esses jogadores e essa liga, digamos assim, não tem contado para ninguém. Ninguém tem dado a importância que devia. É uma competição que merece mais investimento. Também a segunda liga. E penso que o formato de haver uma terceira liga com menos equipas, acho que traria uma competitividade maior, seria uma competição mais séria, a levar mais em conta, e onde os jogadores podiam crescer muito mais e as equipas também. Eu penso que seria muito mais benéfico tornar esse escalão, reformulá-lo ao longo das próximas épocas, a médio e longo prazo. O que é que tu achas?
Sim, concordo plenamente. O objetivo da criação da Terceira Liga é um bocadinho de reduzir o número de equipas que está neste momento no Campeonato Nacional de Séniores, porque nós temos no CNS são quatro séries, cada uma com 18 equipas. São 72 equipas a lutar por duas vagas na Segunda Liga. O que, se formos ver, são 70 equipas que ficam no Campeonato Nacional de Séniores. Mas mais preocupante que isso é a forma como vem o Campeonato Nacional de Séniores. O Campeonato Nacional de Séniores, a Liga, acaba por pô-lo um bocado de parte.
Isto é quase como ridicularizar O CNS?
É ridicularizar o CNS, porque não dão atenção ao CNS. Durante a pandemia tivemos vários jogadores que tiveram que ser ajudados por falta de rendimentos. O CNS é uma competição em Portugal que acaba por ser para... A partir da segunda liga para baixo não é viver, é sobreviver no Campeonato Nacional de Séniores, porque há muitas equipas que não se conseguem manter, acabam por declarar falência, jogadores que não têm condições financeiras, e eu acho que com o aparecimento da terceira liga é um bocadinho para equilibrar isso, porque vai ajudar a que a liga acabe por organizar melhor as equipas. De certo que na próxima época, já na época 2021-2022, teremos a terceira liga com 24 equipas, já o campeonato de Portugal com 60 equipas. Este número vai reduzir. Na época seguinte, 22-23, o Campeonato de Portugal acaba por contar com 56 equipas, e em 23-24 a terceira liga com 20 equipas e o Campeonato de Portugal com 56. É assim, vamos ter ligas mais organizadas, vamos ter penso que mais atenção da parte da liga para essas duas ligas, e vai ser muito importante tanto para jogadores como para as equipas a criação desta terceira liga, que vai ajudar a potenciar tanto jogadores como equipas que estavam muito mal.
Sim. Sim, não tenho muito mais a dizer sobre esse aspecto. Também destacar aqui o Liverpool ter sido campeão. Também seria aqui um tema que eu gostava de falar num próximo episódio. Também Matheus, que deixou os relevados, um central que marcou a Liga Portuguesa e o Sporting em específico. E então finalizar com chave de ouro este episódio, este décimo episódio, não contando com o episódio zero. A entrevista a Rodrigo Dantas, uma cara conhecida na Liga Portuguesa, ele que já passou pelo Belenenses, por exemplo, ele que agora está no Casa Pia, nós que temos vindo a entrevistar jogadores experientes, e pronto, é isso. Espero que gostem. Olá, Rodrigo Dantas. Primeiramente, agradecer a oportunidade em te entrevistar e partindo então pela primeira pergunta. Tu que começaste a tua carreira no futebol no Botafogo, qual a importância deste clube para ti?
Sim, comecei minha carreira no Botafogo, um clube especial para mim. A importância que ele tem é a máxima. Me formou como jogador, me formou como homem, e tenho muito carinho, muito respeito pelo Botafogo até hoje. Minha família toda é botafoguense, e tenho um carinho muito grande, como eu falei. Espero que o Botafogo trilhe o caminho das vitórias.
Como descreves a tua estreia pelo Botafogo?
A estreia pelo Botafogo foi a realização de um sonho, né? Foi contra o Flamengo, no Maracanã. Foi a realização de um sonho de garoto, que era ser na profissional, e me tornei profissional no meu time de coração. Então, para mim, foi uma data especial, marcante. E foi isso. Um dia especial para mim, minha estreia no Botafogo.
Qual a principal diferença do futebol brasileiro para o futebol português?
A diferença é muito grande, né? Futebol português é um futebol mais dinâmico, mais intenso, mais tático. E o futebol brasileiro é um futebol mais lento, mais improviso, de mais qualidade. E tem essa diferença. Em Portugal, praticamente todos os jogos é definido na bola parada. Eu aprendi muito em Portugal. Por isso que eu gosto muito de jogar em Portugal. Joguei em muitos times brasileiros, mas hoje eu prefiro jogar em Portugal.
Qual a maior dificuldade para um jogador brasileiro de se adaptar ao futebol português?
A dificuldade, tem muita dificuldade para se adaptar ao futebol português, mas eu me adaptei muito fácil, até pela mesma língua, né? Minha primeira experiência em Portugal foi no Estoril, tinha muitos brasileiros, a adaptação foi muito fácil. O treinador era brasileiro, depois assumiu o Marco Silva. E fomos campeões da segunda liga naquele ano. E dali eu peguei um carinho pelo futebol português, pelo país, Portugal. E estou lá. Essa época estive lá no Casapia.
E para ti, qual foi o jogo mais importante na tua carreira?
É o jogo mais marcante da minha carreira. Tive alguns marcantes. Meu primeiro gol como profissional, América de Natal e Náutico, no Estádio dos Aflitos, lotado, Campeonato Brasileiro. Fiz um bonito gol. É, meu primeiro gol em Portugal pelo Estoril, foi pela Taça de Portugal. O gol que eu fiz agora pelo Casapia, que foi o golo do mês de fevereiro da Liga. E eu fui aplaudido de pé pelos adeptos do Estoril. Tem alguns jogos marcantes.
De qual futebol tiras maior partido? Do futebol ao estilo brasileiro ou do futebol português, mais técnico e tático?
É, como eu te falei anteriormente, o futebol português é um futebol mais tático, mais definido em bola parada, mais intenso. O futebol brasileiro é mais o improviso, mais a qualidade individual do jogador. E eu gosto dos dois, já joguei nos dois países e me adaptei bem nos dois. É, futebol é diferente, mas a linguagem do futebol é uma só, né? E acaba sendo universal. Pensar, jogar, treinar, focar para fazer um bom jogo, boas competições.
Muito bem, Rodrigo. E como descreves a campanha do Casapia na Ledmin Liga Pro?
A Liga Pro terminou antes do tempo, foi uma injustiça muito grande, faltando 10 jornadas, 30 pontos em disputa. O Casapia, infelizmente, não fez uma campanha muito boa, mas ainda estávamos vivos na competição. E infelizmente terminou antes. Mas para mim foi um ano bom, um ano que eu joguei mais de 20 jogos, mais de 1.000 minutos. Foi uma época positiva pelo gol que eu fiz, que foi o golo do mês de fevereiro da Liga Pro. E foi importante para continuar crescendo e aprendendo no futebol.
Qual a passagem que mais te agradou no futebol português?
Todos os clubes que eu passei em Portugal me agradou. No Estoril, nós fomos campeões. Campeões nacional. No Belenense, realizei um sonho de jogar na Primeira Liga. E conseguimos a classificação para a Liga Europa. No Varzim, fizemos uma grande época. Conseguimos o objetivo que era manutenção. No Fátima, e a gente estava muito bem. Eu estava jogando muito bem, fazendo gol. E tive uma proposta para voltar ao Brasil e voltei. Na verdade, me arrependi e voltei para o Casapia, que foi uma experiência boa, conheci muitas pessoas e todas me agradou, todas as experiências me agradou.
Quais são os prós e os contras do Brasileirão receber treinadores estrangeiros, ao estilo do Jorge Jesus, por exemplo?
É sempre válido treinador estrangeiro no Brasil, como em Portugal tem treinador estrangeiro também. O Jorge Jesus está fazendo, como você citou, está fazendo um belo trabalho aqui, como o Sampaoli está fazendo um belo trabalho aqui. E é sempre válido, dá para tirar coisas boas, novas ideias. Como os treinadores estrangeiros vão para Portugal, se destacam, e a gente também tira proveito disso. Esse ano eu tive três treinadores portugueses e aprendi com todos eles. O Marco Silva, por exemplo, foi meu treinador e hoje treinou a Premier League, treinou o Sporting. É um grande treinador, Fabiano Soares, outro. Eu aprendi bastante. E todo treinador tem sua metodologia de trabalho e sua maneira de treinar, de jogar. Cabe a gente acatar e aprender, né? Eu sempre tiro o lado positivo e sempre aprendo com os treinadores.
Ao longo da tua carreira, com que jogadores gostaste mais de partilhar balneário?
Então, no futebol a gente faz muitos colegas, né? Muitos amigos. Eu, particularmente, faço muito, muito, muitos amigos, cara. Mas, cara, o meu grande amigo mesmo no futebol é o Anderson Luiz, que vivemos um ano em Portugal incrível, ficamos muitos amigos. Nossas famílias hoje se dão muito bem. E como o Felipe Gabriel, que é um grande amigo meu, joguei com ele no Botafogo. O Juninho, que tá no Fortaleza, também é um grande amigo meu. Vários amigos que joguei na categoria de base são meus amigos hoje. Então, é o que fica no futebol, é a amizade. Tudo passa, a carreira passa, os jogos passam, mas a amizade fica para sempre.
Ok, Rodrigo, muito obrigado mais uma vez pela entrevista e os maiores sucessos para ti.
A bola oposta com Martim e Simão.
Very good.